obrigado, Dr. José António. Passava a palavra então ao Dr. Luís Bacelar.
Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o amável convite que me foi dirigido em meu nome e em nome da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e congratular-me com o facto de, neste tipo de congressos e de seminários, haver um envolvimento não só de pessoas que pensam no dever ser, mas ao mesmo tempo também com pessoas que, de alguma forma, estão mais próximos da sociedade civil e que estão mais próximos da gestão destas questões do urbanismo. Relativamente ao tema que me foi sugerido, é um tema muito amplo, tendo presente que eu estou aqui na qualidade de diretor da Comissão de Coordenação, lembrei-me de fazer uma pequena comunicação relativamente ao controlo de legalidade dos planos municipais de ordenamento de território. E porquê do controlo de legalidade dos planos municipais de ordenamento de território? Porque nós, na sequência das últimas alterações do sistema de gestão territorial, o controlo de legalidade dos planos municipais de ordenamento de território...
Estão a ouvir bem ao fundo? Mais alto um bocadinho, talvez... Okay.
Estava eu a dizer que, na sequência das últimas alterações legislativas de 2007-2009, verificou-se uma alteração do paradigma do controlo dos planos municipais de ordenamento de território. Passou-se essencialmente de um controlo a priori, de um controlo preventivo, para um controlo a posteriori, com um traço essencialmente contencioso. De facto, anteriormente havia um Instituto da Ratificação que implicava um controlo governamental da legalidade, ou seja, da conformidade com as normas legais e das relações de conformidade e compatibilidade com os outros instrumentos de gestão territorial, e era um controlo que era feito do ponto de vista governamental. Se não houvesse ratificação das normas que poderiam... seriam ilegais ou que não estariam conformes ou não seriam compatíveis com os outros instrumentos tanto territoriais, essas normas não entravam em vigor. No entanto, em 2007 e mais recentemente em 2009, as revisões do sistema de gestão territorial visaram, entre outros objetivos, simplificar e agilizar procedimentos ao nível de planeamento, nomeadamente em matéria de acompanhamento, concertação e controlos finais de legalidade dos planos municipais de ordenamento de território pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. No contexto do processo de descentralização de competências para os municípios, verificou-se um reforço de autonomia e uma correspondente responsabilização destes, na medida em que os controlos de legalidade efetuados pela CCDR não revestem um caráter vinculativo e a exigência de ratificação governamental, enquanto o ato de controlo preventivo foi praticamente eliminada em coerência com o princípio da excepcionalidade da ratificação após a aprovação do Plano Nacional de Política de Ordenamento de Território e dos novos Planos Regionais de Ordenamento de Território. Este princípio está consagrado na Lei de Bases de Política de Ordenamento de Território e Urbanismo, de forma que só perante incompatibilidades com planos regionais de ordenamento de território ou planos setoriais é que se torna necessária a ratificação dos planos municipais de ordenamento de território. Ou seja, o Instituto da Ratificação não foi totalmente eliminado, mas foi reduzido só a estes casos pontuais. Por outro lado, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional viram reforçadas as suas competências de verificação final da legalidade dos planos municipais, nomeadamente durante a fase de acompanhamento, quando este se verificar, sobre o cumprimento por estes das normas legais e sob a conformidade ou compatibilidade com outros instrumentos de gestão territorial. Embora nos pareça que o reforço das autonomias dos municípios em matéria de planeamento urbanístico poderá contribuir para uma maior celeridade e operacionalidade dos procedimentos de planificação, o novo quadro de controlo de legalidade dos planos municipais de ordenamento de território traduziu-se no enfraquecimento dos instrumentos de prevenção de violações ilegais do princípio de hierarquia dos planos e de colisões ilegais entre as normas de diferentes planos municipais de ordenamento de território, de tal maneira que poderá ter efeitos negativos em termos de segurança jurídica. Este risco é particularmente significativo nos casos de alteração de disposições de um plano diretor municipal por planos de urbanização e por planos de pormenor, e de alterações dos planos de urbanização por planos de pormenor. Embora as CCDRs desempenhem um papel importante na coordenação e concertação de várias entidades públicas ao nível dos procedimentos de elaboração, revisão e alteração dos planos municipais de ordenamento do território, certo é que no novo quadro de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território, as competências de verificação sobre a conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes e a compatibilidade ou conformidade com os instrumentos de gestão territorial eficazes têm vindo a assumir o maior relevo no âmbito das atribuições e competências das CCDRs. Eu diria que não está no ADN das CCDRs exercer a título principal uma atividade meramente fiscalizadora, seja em termos de legalidade, seja do ponto de vista técnico. Está no ADN das comissões de coordenação, em colaboração, em articulação, em colaboração com os municípios, com todas as outras entidades envolvidas no processo de elaboração dos planos, dar um apoio no sentido de que essa concertação de bons frutos e que se consigam arranjar consensos. No entanto, não podemos ignorar que, embora essa seja a minha perspectiva no contexto da missão e das atribuições das CCDRs, não podemos ignorar estas recentes alterações legislativas que, para o bem ou para o mal, focalizam nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional estas funções de controle de legalidade. Perspectivando-se o risco de aumento dos contenciosos dos planos face às alterações supradescritas, o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e a Procuradoria-Geral da República decidiram promover a instituição de uma avaliação regular das práticas de gestão territorial e do reforço do controle jurisdicional. Para o efeito, através da celebração de um protocolo de colaboração entre os órgãos da administração sob tutela do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, leia-se Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Direção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e a Procuradoria-Geral da República, foram definidos e operacionalizados procedimentos a adotar, e passo a citar, nos casos em que os organismos do MAOT, que intervêm na formação dos planos municipais de ordenamento do território, identificam presumíveis vícios procedimentais, materiais ou documentais suscetíveis de afetar a legalidade daqueles instrumentos de gestão territorial. Para além de dar da obrigação de dar conhecimento ao Ministério Público do não cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, ou de situações de desconformidade ou incompatibilidade com outros instrumentos de gestão territorial, as CCDRs e a DGOTU comprometem-se, e passo, continuo a citar, pronunciar-se sobre as questões suscitadas pelo Ministério Público no âmbito de ações judiciais em curso ou em preparação, que respeitem à legalidade procedimental, documental ou material dos planos municipais de ordenamento do território, podendo elaborar relatórios e pareceres sobre as questões colocadas ou fornecer documentação especializada necessária à apreciação do caso. Tendo presente que o parecer da CCDR sobre a verificação sobre a conformidade, a verificação da conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes e a compatibilidade ou conformidade com os instrumentos de gestão territorial eficazes não possui caráter vinculativo, as câmaras municipais podem assumir a sua responsabilidade própria, avançando para a aprovação do plano. Ora, nestas situações em que há uma divergência de posições entre CCDRs e câmaras municipais, o referido protocolo vem instituir o procedimento de remessa do processo para o Ministério Público para efeitos de impugnação das normas dos planos territoriais em causa, estando previstos, de acordo com o artigo 72 e seguintes do Código de Processos Tribunais Administrativos, dois tipos de pronúncias judiciais: a declaração de ilegalidade com força obrigatória geral ou então a declaração de ilegalidade sem força obrigatória geral. Complementarmente à ação de impugnação de normas do plano, assume particular relevância no domínio da impugnação jurisdicional dos planos dotados de eficácia plurissubjetiva, como acontece com os planos municipais de ordenamento do território, a medida cautelar de suspensão jurisdicional da sua eficácia, previsto nos artigos 112, número 2 e 130 do Código de Processos de Tribunais Administrativos. Se a eficácia dos atos administrativos não constituía propriamente uma novidade no nosso ordenamento jurídico, no contexto do contencioso administrativo, agora esta possibilidade de obter a suspensão do plano ou das normas as quais se pretende que sejam impugnadas numa ação principal, esta sim constitui uma novidade. Ora, esta situação, a decisão institucional do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e da Procuradoria-Geral da República a instituir, digamos, este protocolo vem conjuntamente com a possibilidade já que resulta do novo quadro de controlo da legalidade dos planos. Este protocolo, em concreto, vai fazer com que todas as situações em que o município, discordando do parecer negativo do controlo de legalidade dos planos, decida, porque tem autonomia e o parecer, como já vimos, não é vinculativo, decida aprovar o plano, com toda a certeza será confrontada com uma ação judicial de anulação do plano. O que pode levantar aqui alguns problemas, ou seja, até que ponto é que a atividade planificatória do município, relativamente aos planos municipais, está disposta ou é compatível com uma situação de conflito potencial e, na sequência deste protocolo, quase necessária. Por outro lado, os termos em que a colaboração entre CCDR, GOTU e Procuradoria-Geral da República se encontram regulados apontam para que aqueles primeiros organismos do MAOT funcionam como auditores de apoio ao Ministério Público em matéria de contencioso urbanístico. E este facto levanta algumas questões relativamente à posição, porque no fundo o que vai gerar uma situação de conflitualidade ou de contencioso administrativo, acaba por ser uma divergência entre a Comissão de Coordenação, que relativamente a este ou aqueles planos municipais considerou que violavam a lei, ou tinham relações de desconformidade ou compatibilidade com outros instrumentos de gestão territorial, e a Câmara Municipal, de forma mais ou menos explícita ou implícita, no âmbito da sua autonomia, decide avançar para a sua aprovação. O facto de a entidade que emitiu o juízo de legalidade ter uma influência maior sobre os magistrados do Ministério Público, que vai ter que decidir se sim ou não vai haver uma ação, e prevendo-se inclusivamente que as comissões de coordenação continuem ao longo do processo, no fundo, a auxiliar o Ministério Público, pode levar a que se coloque aqui uma questão de desigualdade relativamente a uma questão controvertida entre Câmara Municipal e CCDR. É algo que de futuro tem que ponderar. Ora, os contornos que o controlo de legalidade dos planos municipais de ordenamento de território assumiu com as recentes revisões do regime jurídico de gestão territorial e a colaboração entre órgãos da administração com competências de tutela no domínio do urbanismo e o Ministério Público traduzem um sistema de controlo a posteriori em contraposição com o regime de controlo preventivo que era inerente ao Instituto da Ratificação, que reveste atualmente, como já dissemos, um caráter residual ou excepcional. Este novo paradigma de controle de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território aponta para um aumento de contencioso dos planos, com prejuízo para o princípio da segurança jurídica no domínio do urbanismo. Porém, e agora reportamos à experiência da CCDRN, ao nível do controle de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território, este aumento potencial de conflitualidade jurisdicional não se confirmou, existindo um conjunto de fatores, na minha opinião, que contribuíram e contribuem para que tal não tenha acontecido. Nomeadamente, a observação das regras procedimentais de acompanhamento, concertação e participação, alicerçada numa justa ponderação de normas no plano a alterar e numa adequada fundamentação das alterações a introduzir, tem permitido o cumprimento do princípio da hierarquia dos planos. Ou seja, não houve, independentemente do quadro de controle de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território se ter assentado na Comissão, a Comissão não foi por esse facto que adotou uma posição mais conflituosa ou foi menos negligente durante o processo de acompanhamento de, no âmbito da concertação, tentar evitar situações de ilegalidade, nomeadamente quanto à incompatibilidade ou inconformidade com outras normas de planos vigentes. Outro fator que contribuiu é que, perante os pareceres negativos da CCDRN sobre a verificação da conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes e compatibilidades ou conformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes, e apesar do seu caráter não vinculativo, as câmaras municipais não avançam imediatamente para a aprovação do plano e desenvolvem esforços de sanação dos vícios que sustentaram o parecer da CCDR. Ou seja, tal qual a CCDR não é negligente no âmbito da concertação de ponderar questões que se traduzem em questões de legalidade, as próprias câmaras municipais também têm a preocupação perante os pareceres negativos ou que se pronunciam pela ilegalidade dos planos, tentam sanar esses vícios ou entrar em diálogo com a Comissão de Coordenação, tentando convencê-la, pelos melhores motivos, presume-se, de que a Comissão não terá razão em algum dos fundamentos que levaram à emissão do parecer negativo. Outro fator, e este é um fator que me parece relevante, é que a maioria das câmaras municipais não dispõe ainda dos recursos que os habilitem ao nível técnico e jurídico a assumir o reforço da autonomia e a correspondente maior responsabilidade no contexto de planeamento urbanístico. Ou seja, a autonomia é algo que os municípios sempre reivindicaram perante a administração central. A questão do urbanismo, passado uma fase inicial incipiente e à medida que não foi constituindo uma novidade para os municípios, é exatamente um dos campos privilegiados dessas reivindicações. No entanto, agora que lhes é dada uma autonomia e, consequentemente, uma maior responsabilidade, ou seja, eles é que têm a decisão final de aprovar ou não o plano, nota-se, ainda hoje, admito que no futuro as câmaras municipais se reforçam e se habilitem com meios mais robustos que lhes permitam, no fundo, é o custo de se ter mais autonomia, é que temos que ser necessariamente mais competentes. Como essa competência ainda não está reunida na maioria dos municípios, isso constitui também um fator para eles não avançar, para as câmaras municipais não avançarem para a aprovação de um plano quando a Comissão de Coordenação emite o tal parecer não vinculativo. Outro fator é a forte probabilidade dos planos, e já vimos que esta forte probabilidade é reforçada na sequência do protocolo instituído entre a DGOTU, as CCDRs e a Procuradoria-Geral, a forte probabilidade dos planos serem objeto de ações de impugnação judiciais, nos casos em que a CCDR emite um parecer negativo sobre a legalidade dos planos municipais de ordenamento do território. Esse facto inibe as câmaras de avançarem para a aprovação do plano. Outro fator que não é exclusivo desta matéria é a excessiva morosidade dos procedimentos dos processos judiciais administrativos e a relativa falta de maturação da jurisprudência no domínio do direito do urbanismo, nomeadamente face às recentes alterações introduzidas no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Nós temos um novo paradigma de um controle de legalidade, um paradigma que aponta para um contencioso administrativo, e aí esbarramos no problema da justiça. Temos um problema da justiça que, naturalmente, não afeta só a área do urbanismo, afeta outras, mas neste caso terá que se pensar que se, a partir do momento em que o controle de legalidade vai suscitar e se vai inclinar mais para a barra dos tribunais, poderá pôr em causa os próprios objetos da atividade planificatória do Estado. Este cenário, obviamente, poderá vir a sofrer alterações a partir do momento em que o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, que se encontra em fase final de aprovação, entra em vigor. A existência de normas mais genéricas e imprecisas, inerentes a instrumentos estratégicos como os planos regionais de ordenamento do território, implicará necessariamente um alargamento de casos de divergência entre as CCDRs e as câmaras municipais sobre a conformidade de determinadas normas de um determinado plano como o PROD. A esmagadora maioria dos casos em que, perante pareceres negativos da CCDRN sobre a conformidade dos planos municipais de ordenamento do território com as disposições legais e regulamentares vigentes e a compatibilidade ou conformidade com os instrumentos de gestão territorial eficazes, e em que as câmaras avançam para a aprovação do plano, inscrevem-se no âmbito da dinâmica dos planos. Ou seja, de facto, frequentemente as câmaras municipais pretendem proceder à alteração dos planos municipais de ordenamento do território recorrendo a procedimentos de alteração, nomeadamente a alteração por adaptação e à figura da retificação, sem que estejam preenchidos os pressupostos desta figura. Ora, é um caso para pensar num contexto que, regra geral, as câmaras municipais, seja por via da concertação, seja por estarem inibidas, por não estarem habilitadas com os meios técnicos e jurídicos suficientes, seja por recearem uma constante sindicância judicial, porque é que elas, nestes casos da dinâmica dos planos, avançam e decidem aprovar o plano. Embora seja cedo para tirar conclusões definitivas, estas alterações já são relativamente recentes, tal facto indicia que a simplificação e agilização dos procedimentos de planeamento introduzidas pelas recentes revisões do sistema de gestão territorial ainda não produziram, ao nível das dinâmicas dos planos, os níveis de eficácia pretendidos pelas câmaras municipais. E aqui temos uma de duas. Ou as figuras de dinâmica dos planos ainda têm algumas imperfeições e são suscetíveis de ser aperfeiçoadas, de forma a abarcar um conjunto de situações que, porventura, não justificam uma alteração normal dos planos, mas também não se inscrevem nas situações que estão previstas para as figuras que iniciei há pouco, ou as câmaras municipais continuam a ter uma agenda de gestão territorial que não está, digamos, em sintonia com a sua atividade planificatória. Como eu disse, é muito cedo para tirar conclusões. Haverá sempre uma tentação das câmaras municipais de obter, ir pelo caminho mais fácil, o que é legítimo. No entanto, as câmaras municipais também têm que perceber que os planos não existem só para vincular os particulares, os planos vinculam também as entidades públicas. Por isso, têm que ser talvez um pouco mais exigentes com a sua atividade planificatória e a forma como ela se relaciona com a sua atividade planificatória, sem prejuízo desse exercício de aperfeiçoamento também resultarem a necessidade de revisão do quadro legal ao nível da dinâmica dos planos. Por último, terei aqui umas conclusões, é que o novo quadro de controlo de legalidade dos planos municipais reclama um reforço da avaliação regular das práticas de gestão territorial e do reforço do controlo gestional, o reforço das competências de controlo de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território atribuídas às CCDRs não prejudica o papel destas ao nível dos procedimentos de elaboração, revisão e alteração daqueles planos. As CCDRs e as câmaras municipais devem fazer um esforço de colaboração e concertação ao nível de controle de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território, que evite o aumento contencioso dos planos com prejuízo para a segurança jurídica. E julgo, por último, que a introdução de mecanismos preventivos de controle de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território deverá ser ponderada pelo legislador no caso de se verificar o referido aumento do contencioso dos planos. Se isto não for feito, se de facto se vier a verificar que parte significativa da atividade planificadora do Estado vai acabar, enfim, por último, a ser discutida nos tribunais, julgo que seria de ponderar a introdução, não propriamente, não digo um retrocesso ao controle, através do ao controle governamental, mas julgo que seria útil em alguns casos, principalmente quando os PUs e os PPs alteram o plano diretor municipal, regressar um pouco a um controle preventivo. Senão, à custa de alguma agilização, alguma celeridade dos procedimentos, podemos estar aqui a criar um problema maior.
Tivemos duas brilhantes comunicações, uma sobre um exemplo de política de reabilitação urbana, com um grande peso e intervenção do governo autónomo da Galiza, e outro que nos falou de uma abordagem, fez uma abordagem de um tipo de controlo administrativo no direito de urbanismo. E creio que temos, segundo o programa, temos bastante tempo para as intervenções dos participantes fundamentalmente sobre estes dois temas. Se houver ainda algum bocadinho de outros temas da parte de manhã, desde que esteja aqui alguém que possa responder, para que, enfim, haja uma participação viva e animada. Portanto, dava a palavra agora à Assembleia. Eu iria, talvez, 3, 4 participações. Uma primeira, portanto, o Dr. Jorge Nande. Gostaria que dissesse o nome para... Vicente. Cândido. Mais alguém? Só 3 neste momento? Então, dava a palavra ao Dr. Jorge Nando.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Jorge Nando, advogado, mestrando em Direito das Autarquias Locais da Universidade do Minho e variador da Câmara Municipal de Monção. A minha pergunta é especificamente dirigida para o representante da CCDRN, que se encontra aqui presente, e tem a ver com um problema que, de facto, parece ser constitucional. Após a sua exposição, fiquei com grandes dúvidas se a intervenção da CCDRN em matérias de urbanismo e até na emissão de pareceres vinculativos às câmaras municipais se passa pelo exercício de uma competência concorrente ou se passa por uma invasão daquilo que é a autonomia do poder local. E, de facto, até que ponto o Estado, o poder central, através daquilo que seriam os governos regionais e que são apresentados na Europa como tal, mas que não passam de braços do poder estadual, da administração direta, embora na Europa se venda que são os autênticos governos regionais, tal como a Junta da Galiza, até que ponto, em termos constitucionais, é permitida essa intervenção direta, essa agressão, perdão uma expressão, em vir dizer, de forma vinculativa, o que está bem e o que está mal para as populações de uma determinada comunidade. Com o devido respeito, devo dizer que eu, estando em Monção, ao lado de Espanha, não olho com muitos bons olhos que quem quer que seja de Lisboa, através de um braço esticado até ao Porto, me venha dizer aqui o que me interessa ou me deixa de interessar em urbanismo. E nessa matéria gostava muito de ouvir não só a opinião de Vossa Excelência, como também, não podia deixar de ser, eventualmente, do professor Dr. Cândido de Oliveira, que também é um especialista nesta matéria, para além de diretor de mestrado que nós frequentamos. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado. Dom Vicente Ribas, por favor. Dom Vicente Ribas.
Da historia de funcionamento da rehabilitación do IGUS, que o conoce ben, e que dera súa opinión sobre unha cuestión, e logo, pois, para unha cousa que dou opinión, quería manifestarme a un meu desacordo coa opinión que dou noutro aspecto. Do aspecto que el querría que dera a súa opinión é referente ás políticas de rehabilitación, especialmente no medio rural, que foron tremendamente exitosas por parte do IGUS durante moitos anos, de feito que eu penso que morreron de éxito, porque ao final tuveron que cortalas nos últimos anos por falta de fondos, por o éxito tremendo que tuveron en Galicia a rehabilitación, prácticamente todas as rehabilitacións que se fixeron no medio rural foron con subvencións dos programas de rehabilitación ou de reconstrucción do IGUS. Pero esas políticas, durante moitos anos, digamos que tiñan uns criterios bastante laxos de aplicación. Ca chegada do bipartito se incorporaron unhas normas moito máis estrictas, o que se chamou a rehabilitación de calidade, que inicialmente tuveron bastante rexeitamento por un problema probablemente de tipo cultural, un conflito que xurdiu na exixencia de aplicar a rehabilitación con materiais tradicionais frente a unha costumbre que se asumira de que as rehabilitacións podían ser bastante máis laxas durante os primeiros anos que funcionou o programa. Entón, eu quería que se pronunciara o profesor sobre os seus criterios, sobre a conveniencia de ser moi estrictos ou pouco estrictos nas normativas técnicas de rehabilitación en canto a calidade dos materiais de construción e a calidade dos acabamentos, que iso foi, digamos, un tema que deu bastante debate, especialmente no medio rural. E logo, o segundo punto que quería ir mostrar a discrepancia co que dixo, se centra sobre todo no tema das áreas de rehabilitación urbana e dos cascos históricos. O profesor defendeu o principio de que o importante é a formación de equipos e o traballo dos equipos entre o vecindario para promover a rehabilitación. Eu aí creo manifestarlle, xa, simplemente con manifestación, a miña discrepancia en base a que me parece, polos exemplos que conozco, un tanto absurdo que uns gastos, uns fondos públicos que terían que ser adicados a investimento, na práctica terminan sendo, desde o meu punto de vista, un puro gasto corrente de mantemento, máis en estes momentos, de que en Galicia é clarísimo que hai un exceso de profesionais da arquitectura e un subempleo, entonces un empleo masivo de profesionais que non ten outro fin ao final que justificarse a súa propia emprego e existencia, e en canto a inversión en capital real, en obra executada de rehabilitación, termina sendo mínimo en moitos dos exemplos que hai. Eu creo que iso é un beneficio para a miña profesión, para o meu sector. Eu son arquitecto e sei que para o empleo é un beneficio, pero desde un punto de vista de un rigor e de unha aplicación política e dunha escasez de fondos, sendo el economista, penso que é dilapidar os recursos.
Doutor Cando Oliveira, por favor.
Pois, eu ia depois deixar a pergunta que tinha para o doutor Luís Bacelar, para depois da intervenção dele, na continuação do que já aqui foi dito pelo Dr. Jorge Nando, e dirigir agora então a minha preocupação para o professor Redondo López, para lhe perguntar se, embora nós não estejamos em tempo de pessimismo ou de otimismo, de qualquer maneira, de um ponto de vista mais ou menos realista, se acredita que um problema grave que afeta os centros urbanos, que é a desertificação, que é a saída da população para a periferia, é um problema com solução, e que por onde passa essa solução? Essa questão é a questão que me parece mais que eu gostaria de ver respondida, porque efetivamente estamos aqui hoje a falar de reabilitação urbana. Reabilitação urbana, já percebemos, não é pegar num edifício que está degradado e pô-lo em boas condições, é muito mais do que isso. E uma coisa que nos preocupa e que a todos é saber se efetivamente poderemos pensar nos centros das cidades outra vez como centros ativos. E gostaria muito de saber a sua opinião e que tem como base uma longa experiência, o que é que nos tem a dizer sobre este aspecto.
Dava a palavra ao doutor Luís Bacelar.
Eu não me expressei mal, ou seja...
Ou eu expressei mal, ou então o doutor entendeu mal, porque nós estávamos a falar do novo quadro do controle de legalidade dos planos municipais de ordenamento de território, e aquilo que é evidente é que esse controle de legalidade, ao mesmo tempo que foi atribuído às comissões de coordenação para se pronunciarem, as comissões pronunciam-se no contexto de um parecer que não é vinculativo. Isso é exatamente o contrário. Emitimos, o que a CCDR faz é um controle sobre a legalidade dos planos municipais de ordenamento de território e dá o seu parecer que não é vinculativo. Inclusivamente, é sempre dito às câmaras municipais, pela minha colega de ordenamento de território, que aquele é o nosso parecer, mas as câmaras municipais têm a completa liberdade e autonomia de, assumindo a sua responsabilidade, e nestas questões de legalidade, todos nós sabemos que estão envolvidas questões controvertidas, têm sempre a possibilidade de avançar para a aprovação do plano. Por isso, no contexto da minha comunicação, que se restringia ao quadro do controle de legalidade dos PMOTs, a pergunta não faz sentido porque, pura e simplesmente, não se verifica qualquer problema do ponto de vista constitucional. Mas mesmo fora desta questão do controle de legalidade dos planos, devemos ter presente que, apesar da importância dos municípios na elaboração dos planos municipais, não estão em causa só, mesmo na atividade planificatória dos municípios, não estão em causa só interesses locais. Ou seja, nos próprios planos municipais estão envolvidos interesses regionais e interesses nacionais, competindo ao Estado e aos municípios, num processo de articulação e concertação, e encontrarem as melhores condições. Essa é uma questão que já foi demasiado debatida e não há nenhum problema de constitucionalidade, digamos, neste acompanhamento por parte de órgãos da administração direta do Estado nos processos de planeamento. E eu admito e sou sensível a essa crítica quando muitas vezes, já estou a falar num plano administrativo, alguns responsáveis ou alguns técnicos tentam, em questões onde estamos perante matéria de opção estratégica que compete pura e simplesmente ao município, não relevando qualquer interesse regional ou nacional, poderá haver, se houver algum voluntarismo de querer interceder, admito que o faça até se possa contribuir para uma melhor solução técnica. Mas isso nunca se traduz num parecer vinculativo. Por isso, não antevejo nenhuma questão de... Claramente, no quadro de controle de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território, não há nenhuma inconstitucionalidade. Foi pura e simplesmente a atribuição de uma competência de emissão de parecer sobre esta matéria da entidade administrativa que, porventura, está em melhores condições no seio do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território para se pronunciar, porque provavelmente poderá não ter acompanhado o processo, mas teve um acesso mais próximo, mais direto, e está mais próxima na região. Por isso, não antevejo nenhum problema, a menos que eu tenha percebido mal a pergunta. Julgo que não.
Dá para o Dr. Campo Oliveira, para se queria fazer uma segunda questão. Uma segunda questão.
Na sequência dela, é que, na verdade, este problema dos quadros tem com dizer, era um conflito que não está resolvido. Não está resolvido porque quando os pareceres eram vinculativos, efetivamente, criava-se aqui um problema e se o parecer não fosse favorável, o que acontecia era que, não andava, e todos conhecemos a queixa antiga dos municípios, bem, o plano nunca mais se faz, o plano demora anos e anos, nós não temos, os técnicos da CCDR são poucos, não dão o apoio necessário, e uma das críticas injustificadas dos municípios era fazer planos de urbanização, planos de pormenor, era uma carga de trabalhos que durava anos e anos. Eu julgo que esta solução de passar para os pareceres não vinculativos não vai resolver o problema. Porque diz-se assim aos municípios, bem, o nosso parecer até nem é, não é favorável, mas se tem autonomia, avancem. Eu diria, ou avançam, avançam nada. Vão ficar, vão, mas é continuar com os planos à espera de um entendimento com as comissões para avançar. Nós temos aqui um problema difícil de resolver, porque nós já percebemos que o direito do urbanismo é um direito de planos. E nós já percebemos que sem planos não há direito do urbanismo. E mais, reduzir o direito do urbanismo aos planos de diretores municipais é um erro crasso. Os planos diretores municipais são, antes de mais, planos de ordenamento. São, em grande parte, estratégias. Trabalham o território ao nível do urbanismo, que é o desenho, que é aqueles aspectos que nós sabemos que formam a cidade, que transformam a cidade. E porque é assim, nós precisamos de planos de urbanização e planos de pormenor. E pelo que eu vejo, não os tínhamos até agora com pareceres vinculativos, que vamos continuá-los a ter, vamos continuar a não os ter com os parceiros não vinculativos, porque os municípios não vão dar passos que são perigosos, porque podem terminar em tribunal e sabe-se lá depois quem é que tem razão. Este é um lado, mas sou muito sensível a uma coisa que o Dr. Luís Bacelar disse, que é a necessidade de colaboração e de entre as CCDRs e os municípios. Há aqui uma necessidade de ultrapassar estes problemas e eu não vejo que isso seja possível sem um reforço de meios técnicos e de qualificação, mas principalmente de reforço de meios técnicos das CCDRs, para atenderem ao elevado número de pedidos que são feitos ou que deveriam ser feitos por os 80 e tal municípios que têm, por exemplo, a região norte. Se não conseguimos resolver isto, que curiosamente, mais uma vez, não se resolve no direito, mas no procedimento administrativo, no exercício efetivo da atividade administrativa, não vamos a lado nenhum. Nós temos que resolver aqui um problema sério, que é o problema da articulação entre os municípios e as CCDRs, e quando falamos das CCDRs estamos a falar, e esperemos que estejam lá, todos aqueles interesses regionais e nacionais que cumpre defender e que as CCDRs e bem devem representar, para não multiplicar mais problemas, que é consultar outras entidades, etc, etc. A tendência é para concentrar as consultas da CCDR, acho isso um passo em frente, muito positivo, mas há aqui necessidade de articular esta ação das CCDRs com os municípios para ambos perceberem que ambos ficam mal, todos perdemos, se não conseguimos fazer os planos de urbanização e os planos de pormenor. Sem isso, sem planos de urbanização e planos de pormenor, andamos à espera do direito do urbanismo. Ainda uma outra coisa que não falou o Dr. José Bacelar, mas essa me preocupa também a esse nível. As CCDRs têm, como sabem, um poder de embargo e um poder de demolição quando estão em causa atos desconformes com os planos ou mesmo obras executadas sem licença, etc. Esses poderes de embargo, os poderes de demolição, colocam, como imaginam, do ponto de vista jurídico, alguns problemas, nomeadamente tendo em conta os conceitos que temos de tutela, mas também aqui me parece que há necessidade de uma intervenção que resolva, procedimentos administrativos que resolvam estas questões. A esperança que sejam os tribunais a posteriori a resolver estes problemas é uma esperança vã. Nós sabemos como funcionam os tribunais e infelizmente vai ser muito difícil esperar que os tribunais comecem a funcionar como gostaríamos dentro de 2, 3, 6 ou 10 anos. E então, se os nossos problemas de urbanismo vão ficar dependentes da solução dos tribunais, temos aí um grande problema. E a única maneira de resolver é prevenindo. É tentando levar aos tribunais o mínimo de conflitos possíveis e fazendo esse bom entendimento, que também aqui é preciso, entre as CCDRs e os municípios. Estão condenadas a um entendimento pela positiva e não pela negativa. De certa maneira, há uma espécie de entendimento pela negativa. E o entendimento pela negativa é: não se fazem planos de urbanização, não se fazem planos de pormenor e cá nos vamos arranjando. Não é a boa solução, tem que se fazer um entendimento pela positiva com um conjunto de procedimentos que, se calhar, ainda não estão devidamente trabalhados. Era isso que eu pretendia.
Só gostaria de esclarecer que muitos dos parceiros negativos que são dados, embora a regra já são mais relativamente a PPs, há uma relação de diálogo estreita antes, durante e depois com as câmaras municipais. Ou seja, se a dada altura a Comissão de Coordenação dá um parecer negativo, a Câmara está aberta, obviamente, a que a Câmara Municipal queira compreender os termos, até para os termos em que, porque é que foi dado o parecer negativo, Segundo, tem toda, e nós temos a máxima abertura, porque também temos consciência que não somos detentores da verdade, para nos convencerem que efetivamente nós é que estávamos errados e não temos nenhum problema em alterar o sentido de parecer, sejam eles vinculativos ou não, e há uma disponibilidade que é expressa, por isso eu não tenho essa visão tão negativa de que a relação é conflituosa, é pontualmente conflituosa, sendo certo que tudo que é mais conflituoso é mais conhecido, ou tem outro volume, ou tem outro destaque, porque regra geral das próprias equipes que fizeram um plano, tentam, bom, isto não pode ser feito assim, há problemas legais, e estamos a falar, como disse, de uma experiência que tem a ver com questões de legalidade, não tem a ver com questões propriamente de violação do princípio de hierarquia, de incompatibilização de utilizações com outras, de normas com outras normas de outros planos. Por isso, este é um trabalho que não é feito de forma automática. A Comissão de Coordenação trabalha com as equipes de todas as câmaras municipais, quer as coisas corram bem, quer as coisas corram mal, e está sempre disponível. Não se limita a dar um parecer e fechar a porta. E agora voltem a reformular. Nós estamos abertos para estudar em conjunto e também para aprender. E julgo que é essa a postura que tem que se ter, quer seja na perspectiva do município, quer seja na perspectiva das CCDRs ou de qualquer outro órgão da administração central.
Às vezes há uma dialética muito grande entre as câmaras e a comissão de coordenação, não é? E o setor urbanista das câmaras experimentam isso muito bem, embora é de facto, posso também testemunhar que esse diálogo existe e às vezes chega-se ao entendimento correto para se avançar com a questão. Mas eu dava a palavra agora ao professor José António Lopes para poder responder às questões que lhe foram postas diretamente. E eu só não me quero meter na questão, porque nem sou especialista, mas sobre a questão da reabilitação urbana, sentimos que muitas vezes a falta de solução para questões de reabilitação urbana nem é tanto de direito do urbanismo, é mais de questões de fiscalidade e sobre questões de especulação imobiliária, que nós as câmaras não temos capacidade para resolver. Muitas vezes sentimos incapazes de poder dar soluções porque as pessoas esperam obter daquele casebre, às vezes muito bonito ou tão muito importante historicamente, mas às vezes em ruínas quase totais, um rendimento financeiro para as suas famílias ou para os próprios, que é incomportável com as capacidades financeiras de quem queira comprar, seja a habitação pública, a Câmara, seja uma entidade privada, o empresário que quer comprar, refazer e depois vender. Temos vários exemplos no nosso centro histórico e temos algumas dificuldades. Em algumas resolvemos, nomeadamente 4 grandes edifícios que a Câmara resolveu, comprou, refez e outras está em vias de fazer, mas há um conjunto de outros, sobretudo quando se trata da dimensão habitacional, quando é para serviços, a Câmara tem mais genica política e financeira para resolver. Quando é que os habitacionais, esperamos que seja o setor privado a resolver isso. E isso, às vezes, já há aí confrontos muito grandes, temos dificuldade, mas por especulação imobiliária e muitas vezes por fiscalidade, porque, caso contrário, talvez as questões se resolvessem. Mas só dar aqui uma chegazinha que há bocado não quis interferir. Doutor, desculpe, faça favor.
Bueno. Agradezco mucho las reflexiones de Vicente Rivas, que no tenía el gusto de conocer, pero son reflexiones muy interesantes al respecto. Primero porque son reflexiones que, evidentemente, yo pasé 10 años dirigiendo un organismo autónomo. Si algo aprendí, no aprendí mucho, pero algo aprendí, que muchas veces las políticas no se pueden hacer de espaldas a xente. E temos tendencia, os que diriximos desde as cúpulas, de creer que o millor, pois, ou facer políticas óptimas e non as posibles. Entonces a prepotencia é moi mala. En ese sentido, evidentemente, dís algo que é unha verdade. Eu sempre o dixe. Moitas veces hai políticas que poden morrer de éxito. A política de aluguer, eu sempre dixen, poden morrer de éxito, porque tuvo tanto éxito que chegou un momento que era imposible conter aquilo que viña e que, bueno, que se foi contendo dentro da medida. A rehabilitación rural, cos medios que tiñamos, dixen antes Galicia, un territorio con unha xeografía endemoniada, 315 concellos, 315 comarcas. 30.000 núcleos. Fíxense a estrutura de que un determinado ciudadán da montaña máis profunda de Lugo pide unha rehabilitación. Simplemente para levar control desa rehabilitación e que alguén vaya ali, ten que pasar toda unha mañá. Localizando primeiro a casa, porque non a encontra, é difícil, incluso ahora con GPS. Pero moitas veces facer políticas, evidentemente a política de rehabilitación rural, pois, home, en moitos casos, a min tampouco me convencía, é dicir, fixéronse, digamos, moitas chapuciñas. Pero deron os primeiros pasos para poñer en valor as casas. E a xente empezou a convencerse que o mellor non era tirar a casa e facer unha casa importada de Suiza, porque as casas de Suiza son para Suiza, pero non son para Galicia. Pero eso era o esquema que nos tiñamos. E eso era pensar que os ciudadáns, e aquí en Portugal houve moitos ciudadáns emigrantes, emigraban porque non podían comer na súa casa, porque súa casa era a casa donde eles viviron a falta de medios. E cando volvían non querían saber nada ca casa. Entonces, o programa de rehabilitación rural, con moitos defectos, con poucos medios e, sobre todo, con unha imposibilidade de control por medios fundamentalmente de escasez de recursos humanos, porque era imposible, pois foi salindo adiante hoxe, sobre todo nas provincias do interior, se un pasea por Lugo e pasea por o interior da provincia de Ourense, sobre todo en Lugo, pois un dice, bueno, pois algo fixemos. Por lo menos un ve casas rehabilitadas, de todo se vai aprendendo. Probablemente a primeira rehabilitación non fose boa, pero a seguinte. Porque todo este proceso é un proceso cultural. Es decir, temos que convencer aos ciudadanos. Comentaba unha comida que recibí un día unha lección de un ciudadano. Nos temos unha aldea en o Courel que ten payozas. Payozas, xa saben, estes edificios celtas. Esta aldea, pois, bueno, os ciudadanos dali tuveron pois, de algún xeito, o cuidado de respetar as súas casas durante xeneracións. E foron obxecto de estudios de todo o mundo. Hasta certo punto me decía algún ciudadano, pasei ali moitos días, que cando vían un sociólogo aparecer o corrían a pedradas, porque estaban casados de sociólogos que fosen a estudiar o ámbito. E un día fomos ali á administración, nunha actuación mediática, a derribar unha nave, e me dixo un dos anciaos, me dixo, a culpa temos nós. E dixo, pero por que tedes vos a culpa? Bueno, sí, tedes a culpa. Claro, hai que facer unha nave aquí. Dice, no, é que a culpa temos nós por haber respetado isto. Porque, mire, todo alrededor eran payozas, igual que estas. E nós, por haberlas cuidado, e ustedes non se meten co que fan por aí. Ustedes se meten con nós porque fixemos e respetamos isto. E agora veñen a castigarnos. Entón, a rehabilitación non se pode impoñer como un castigo. E hai que convencer. E, ti me falas do que se fixo. Cire, facer políticas de óptimos a veces conlevan que a xente as toma como imposicións e a xente moitas veces hai que ir pouco a pouco dando pasos. É dicir, non impoñendo criterios que moitas veces pois a xente, criterios que poden ser vos, pero que a xente non comparte ou non cree en eles. Eso é moi malo. Eu de todas formas sigo crendo en ela, hombre, ahora estamos en unhas circunstancias que realmente non hai recursos para nada. Con respecto ás áreas de rehabilitación, evidentemente hai de todo no mundo do señor. Eu creo que foi unha boa cousa crealas porque crearon criterios. Na miña época, eu deixei o instituto fai xa 5 anos, eu creo que xa levaba demasiados, pero hai de todos. Pero, claro, moitas veces un ten que reflexionar o que sale ben e o que sale mal. Pero eu podo decir con absoluta seguridade que hubo determinados profesionais que fixeron unha labor extraordinaria. Probablemente hubo outros que o fixeron moi mal. Eu creo que esa labor didáctica, é dicir, eu creo que ese primer impacto do que chegaron á ciudad un profesional, tampouco son tan caros, é dicir, ao final son dúas, chegar e impoñer criterios, establecer criterios, e sobre todo o feito que non facemos administracións, En xeral, a administración somos un paredón moitas veces o que o cidadano chega e se encontra pois desasistido. Ven a ofrecer ou ven a pedir, pero que a xente se mova, sobre todo no que son as áreas de rehabilitación, e se mova dentro dos do que son os propios ámbitos, que establezca prioridades, que oriente sobre como se debería actuar. É dicir, eu non o concibo como actuacións individuales, o concibo como unha planificación que non só conleva rehabilitar evidentemente as vivendas, sino que conleva unha actuación urbanística. Ese planeamento, con unha estrutura non moi pequena, que non reste moitos recursos, que non hai o que o fin fundamental que é rehabilitar, creo que é importantísimo. E xa digo, eu podría citar moitos exemplos que eu non creía, e a labor feita por determinado tipo de profesionales nas áreas foi extraordinaria. E podo citar 4 ou 5 casos donde a esa labor pois foi moi boa. Tamén podo citar algún que foi moi mala. Pero, bueno, non todas as veces se teñen suerte. E como decía o profesor tamén de rehabilitar, non é un fin en sí mismo. Rehabilitar, pois, bueno, rehabilitar ten que ir un pouco máis alá. É dicir, realmente, que queremos facer dos cascos históricos? Disneylandia? Ou queremos facer recuperar a vida? Se o que queremos recuperar é fachadas, pois nos vamos a Disneylandia e vemos fachadas. É dicir, nos no programa que fixemos, no que eu puse moita ilusión, xa digo, porque eu son de Lugo e vivín a importancia desta ciudad trascendental na historia de Galicia, de Europa. O que se trataba, para min, era recuperar a vida que tiña nos anos 50. Eso moitas veces pois é pensar, vivimos por cidades como Santiago, onde desgraciadamente todo se convirte en comercios de recuerdos de Santiago, comercios ahora de comercios chinos, incluso todo isto que aparece nestas cidades realmente volcadas. Nos tuvemos moi claro que a administración tiña que estar ali. E a nosa preocupación na rehabilitación de Lugo foi poder montar de algún xeito departamentos de administración onde a xente tuvese que ir ali. O Centro de Información e Turismo, ali. Centros de vinculados ao Xacobeo, ali. E procuramos centros de emprego, pois que estuvesen ali. Incluso pensamos en determinado momento. Centros de interpretación, pois ali. É dicir, buscar que unha zona absolutamente na que se levaba anos sin entrar, que había unha fronteira natural provocada por a marxinación, se convertise nun sitio onde a xente estuvese a gusto. Eu creo que eso está cambiando, eu creo que eso, sobre todo, meter xóvenes, é dicir, a idea non era, era unha promoción pública destinada non a dar vivendas a perpetuidade, porque a fin de contas é unha lotería. É dicir, se un analiza o coste de rehabilitación dunha vivenda destas con respecto á típica de vivenda de promoción pública, o que lle toca é unha lotería. Era simplemente que ali estuveran xóvenes que se renovasen continuamente e que lle desen vida. Ese era un pouco o problema, é dicir, buscar xenerar vida nos cascos históricos, que a rehabilitación fose rehabitación, rehabitar. E rehabitar é traer a xente a vivir con comodidade, con todas as comodidades que se requiren, pero dando esa vida que tanto necesita.
Podíamos passar, talvez, temos tempo, uma segunda ronda, e eu vi no braço a doutora Fernanda Paula Oliveira, que tinha pedido a palavra. Depois tinha pedido também ali, não podemos dizer o nome. Patrícia. Mais. Machado Castro.
Néstor Bacana.
Não percebi o nome.
Néstor.
Doutora Fernanda.
Eu queria só juntar mais alguns argumentos na discussão que estávamos a tirar um bocadinho. A propósito da intervenção do Dr. Luís Bacelar, aliás, já tivemos a oportunidade por várias vezes de trocar impressões acerca disto. Eu partilho completamente da ideia que disse, de que de facto esta revisão trouxe os controlos que estavam a priori para a posteriori. O que é que isto quer dizer? O controlo essencial era feito através da ratificação governamental antes do plano entrar em vigor e, naturalmente, que numa situação em que houvesse, em que o município e a própria CCDR, que tinha acompanhado, não estivessem de acordo, em última instância, a decisão era tomada pelo Governo, não ratificando a norma relativamente à qual havia algum conflito. E isto era preventivo. Porquê? Porque ainda que o município não concordasse com esta posição, podia sempre impugnar a recusa de ratificação no Tribunal, íamos ter na mesma o conflito a ser dirimido no Tribunal, só que estávamos a discutir uma norma que ainda não estava em vigor. E este regime, de facto, ao dispensar, ou ao fim e ao cabo, ao acabar com a ratificação governamental, o conflito não deixa de estar lá. Porque as questões são as mesmas, não é? Que se colocavam, continuava a haver discordância. A questão é que vamos estar a discutir um conflito, se o município decidir avançar até ao fim com a sua posição, quando a norma já está em vigor. E os municípios não deixam de ter isto em consideração. Eu gostava de chamar a atenção que a alteração que ocorreu em 2007 visou não foi reforçar a responsabilidade dos municípios, visou reforçar a descentralização, naturalmente traz consigo responsabilidade. Outra coisa que foi dita que queria chamar a atenção, porque fala-se muito no facto de haver competências concorrentes. Eu queria que ficasse esclarecido, com concorrentes, porque as questões de urbanismo e ordenamento do território tocam simultaneamente em questões nacionais, regionais e locais, mas não quer dizer que o Estado decide nas questões locais e que o município decide nas questões nacionais ou regionais. Portanto, supostamente, agora falando, estávamos a falar no acompanhamento da CCDR, a CCDR intervém para, na decisão que está a ser tomada pelo município, e um plano municipal é um instrumento de política municipal de ordenamento do território, são as suas opções, verificar se essas opções locais e que dizem respeito ao município contendem com interesses de ordem nacional e de ordem regional, porque é esses que visa salvaguardar. E porquê é que se diminuiu este controlo? Porque o legislador vai dizer assim, porque até aqui não tínhamos Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território nem planos regionais onde esses interesses estavam traduzidos. E, portanto, naturalmente, que verificar se estavam a ser ou não postos em causa esses interesses tinha que ser feito ad hoc pelas CCDRs quando acompanhavam os planos. A partir do momento, por acaso saiu um bocadinho cedo mais, porque os PROTs não estavam todos em vigor, não é? Mas a partir do momento que temos um Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e planos regionais que salvaguardam estes interesses, a função da CCDR é apenas a de verificar se a opção municipal está compatível com o que está nesses instrumentos de gestão territorial. É essa verificação da legalidade que cabe fazer, que na verdade é a gestão de interesses próprios. E que também queria chamar a atenção para uma coisa que foi dita, porque eu acho que nós baralhámos, porque os parceiros da CCDR nunca foram vinculativos, nem são agora, nem eram antes. Não estava dito em lado nenhum qual era a natureza jurídica destes parceiros e, portanto, do que está no Código do Procedimento Administrativo é que, se nada se diz, significa que o parecer é obrigatório, mas não é vinculativo. Portanto, o que era vinculativo era a posição da CCDR, porque depois, dando um parecer desfavorável, muito dificilmente o Governo ratificava aquela norma. O legislador vai só dizer isto, que é estranho, os parceiros da CCDR não são vinculativos, nem sequer em questões de legalidade. E o que eu costumo dizer aos municípios é assim, atenção, os parceiros da CCDR não são vinculativos, agora, a legalidade, vocês não podem violar a RAN, não podem violar a REN, não podem violar o PROT. Isto quer só dizer o seguinte, muitas vezes os conflitos estão em questões de interpretação. Vocês violam a norma X do PROT, e o município diz de nós, porque a norma do PROT não é uma norma precisa, achamos que estamos dentro dos parâmetros da norma do PROT. E muitas vezes o litígio anda em torno disto. É um litígio que isso é um bocadinho cansativo porque eu acompanho muitos planos. Um plano que só em última instância devia ser um instrumento jurídico é, em regra, uma discussão entre juristas. É saber se viola ou não viola a norma A, ou a norma B, ou a norma C, que está no Decreto-Lei 380/99. E o que me aflige é que, em vez de estarmos a olhar para a opção da ocupação territorial, que às vezes é que faz mais sentido, mas não pode ser porque a norma, a linha C do artigo não sei dos quantos, diz que não pode ser. Eu queria chamar a atenção é que nós também devemos colocar as questões no devido lugar. Agora, salvo o devido respeito, eu acho que agora isto é muito mais vinculativo do que era antes. Porque é certo que as CCDRs dizem sempre nos parceiros que mandam que não são vinculativos, dizem sempre a responsabilidade é vossa, mas mostram-nos sempre, e eu estou a dizer mostram-nos, porque estão em muitas equipas de planos, o protocolo que foi assinado com a Procuradoria, e como disse, que também me choca um bocadinho, haverá sempre, na hipótese última, e a prática que eu tenho é que não há nenhum município que tenha avançado ou só avança depois, porque também é verdade que há muitas reuniões de concertação e que tentamos chegar a um acordo. Mas, na dúvida, o município não avança e volta para trás porque prefere não correr riscos. Eu que disse há bocadinho, e eu acho que isso é mais vinculativo do que qualquer parecer vinculativo que pudesse ser posto em cima da mesa. Portanto, queria chamar a atenção que eu acho é que cada entidade devia saber exatamente em que local é que está nestas decisões. Uma coisa que queria chamar a atenção, porque disse há pouco, é curioso que uma das áreas onde se nota maior controle das CCDRs é num domínio onde a própria lei diz que ela nem sequer tem intervenção no procedimento, porque a Câmara limita-se a comunicar. Falou há bocadinho, é na questão da dinâmica, quando estão em causa os procedimentos de correção material, de retificação ou de alteração por adaptação. Eu também reconheço que muitos municípios tentam passar por esses procedimentos coisas que se calhar não estão lá. Eu reconheço claramente. Agora, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu de manhã disse que eu sou jurista, mas não sou legalista, e o legislador não pode ter querido fechar as portas. Vou-lhe dar um exemplo de uma situação concreta. Uma norma de um plano é uma norma muito técnica, e as normas, e principalmente os PDMs de primeira geração, estão mal escritas, nós não percebemos o que é que elas querem dizer, e portanto a norma não é clara para a sua aplicação. E como também todos sabemos, aplicar uma norma pressupõe interpretar a norma, não é? E faz parte da tarefa da aplicação da norma interpretá-la. Quando eu tenho uma norma muito confusa, é natural quem é que interpreta a norma, quem a aplica, e quem aplica a norma é o município. Aliás, ele está vinculado pela sua própria norma e define qual é a orientação, o que é que quer dizer esta norma, qual é o sentido, e daqui para a frente este é o sentido que vamos dar a esta norma. Ora, muitas vezes o que é que se pretende? Vamos colocar a interpretação que fizemos, que achamos que é o que está dentro do sentido, da teleologia desta norma, vamos alterar a redação de forma a que ela fique mais clara. E isto, na ótica da CCDR, é uma alteração normal ao plano. Porque não é uma alteração por adaptação, não está nas situações tipificadas. Não é uma correção material, porque a correção material é só para corrigir a que não está de acordo a planta com o que está no regulamento. Também não é uma retificação, porque isso é só para correção de erros mesmo de escrita. E, portanto, a conclusão que se retira daqui é que eu tenho que fazer uma alteração normal ao plano. Só que uma alteração normal, diz a lei, é para dinâmica, é para eu adaptar uma solução que, quando foi feita, estava adequada à realidade, mas a realidade, entretanto, evoluiu e agora preciso de evoluir nessa. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, o que é cansativo é que nós passamos o tempo todo a discutir coisinhas de pormenor e não estamos preocupados com o ordenamento do território. Eu acho que também aí temos de ter alguma flexibilidade. E eu só queria, mais uma vez, acentuar isto. Eu acho que tem que se perceber qual é a posição de cada uma das entidades. Eu também tenho visto muita jurisprudência, os tribunais administrativos e o Tribunal Constitucional, que sempre que dizem que as matérias são concorrentes, é para decidir a favor do Estado. É para dizer, não, o Estado pode intervir porque isto são matérias concorrentes, portanto também diz respeito ao Estado. Mas, na verdade, nós temos o princípio da autonomia local, que também deve ter preferência nesta interpretação. Portanto, não queria deixar de traduzir aqui um bocadinho. E também, uma coisa que me parece que estamos a ver mal, estamos a traduzir os instrumentos de ordenamento do território em instrumentos jurídicos e as discussões são entre juristas, quando não devia ser. Nós só devíamos estar ali para dar um auxílio na interpretação. Mas, na verdade, nos pareceres finais estamos a discutir interpretações jurídicas e agora, falo por mim, sendo que muitas vezes custa-me muito eu estar a fazer interpretação jurista com um arquiteto ou com um geógrafo ou com um outro técnico qualquer, e não me importo nada de o fazer com juristas, quando a CCDR os tem. Mas para chamar a atenção, que eu acho que nós misturamos todos o que é que devíamos estar a fazer a propósito dos planos.
Muito obrigado, doutor. Patrícia, por favor.
Buenas tardes. Yo simplemente quería hacer hincapié en lo que había dicho José Antonio. Él defiende Lugo. Yo vivo en Orense. Hace 10 años en Orense no se podía caminar por el casco histórico. Los que empezamos a trabajar en la rehabilitación, yo también soy arquitecto, los que empezamos a trabajar en la rehabilitación, las tardes de invierno salir de la obra a las 7 de la tarde en Orense, poco menos que había que ir con pistola. Era un barrio muy conflictivo y hoy, personalmente yo, recorro las calles a cualquier hora con una tranquilidad absoluta y da gusto ver lo que se consiguió en Orense. Yo dirijo un casco histórico, soy exalumna del máster de la promoción pasada, después de muchos años de ejercer la profesión y de muchos años de estar deseando hacer el máster, conseguí hacerlo y creo que es fundamental que exista la formación. José Antonio planteó el tema de tinerías, donde se compraron los edificios. Mi día a día es estar a pie de la casa de la gente, llegar a la obra cuando están poniendo la mesa, porque sabes perfectamente que los que trabajamos en cascos históricos no tenemos la suerte que tuvisteis vosotros. Hacemos las obras con las familias viviendo dentro de las casas, con los abuelitos, con la gente mayor, y lo hacemos con todo el amor del mundo para que esa gente se quede dentro de su casa y siga habitando en su viejo barrio, al que tratamos entre todos de rehabilitar y de darle nuevas funciones a los comercios para que los cascos sigan vivos. Yo creo que simplemente con una sesión de fotografías donde fue una pena que las hubieras pasado tan rápido, pero lo que sí le falta a esas fotografías es el antes, porque solo estamos viendo resultados y todos vemos cosas muy bonitas, pero los que hemos entrado y los que entramos a diario en edificios que dices piso o no piso aquí, que me voy abajo, sabemos perfectamente cuál es la diferencia entre lo que había y lo que hay. De si es una inversión o no merece la pena, no puedo hablar porque no soy economista. Sí, lo único que puedo decir es, como ser humano, que antes la gente se moría de una apendicitis. ¿Y cuántos tuvieron que morir para que hoy entremos en un quirófano y a la media hora salgamos para casa caminando a mirar el capítulo de la serie que dejamos la semana pasada? Nada más.
Sí, bueno, me alegro... Me alegro que hayas recordado. Realmente esta historia de la rehabilitación que tú has vivido y que el máster de Santiago pues trata un poco de predicar, y sabes que allí no es, es un máster donde vienen, donde compartimos con profesionales de todo el mundo, no todo, solo de España. No, no solo nos miramos el ombligo, sino que vienen, afortunadamente, o conseguimos que vengan mucha gente muy ilusionada con participar en estos procesos, porque son procesos donde todos aportamos. Yo no quise hablar porque la conferencia daría para dos horas, pero de los procesos, es decir, hemos hecho de las inversiones. Las inversiones, si nosotros analizamos inversión vivienda, yo puedo poner un ejemplo que hoy en día se vive en Lugo, donde hemos pedido la licencia para rehabilitar un edificio bajo un proyecto. Los servicios del ayuntamiento han tardado un año. Cuando nos han dado la licencia, el edificio se ha venido abajo y hemos tenido que iniciar otro proyecto. Entonces, muchas veces convencer a la gente de que meterse en estos y además tener la paciencia política de soportar una crítica fácil. Es decir, yo en la Tinería y en Orense, la crítica fácil que uno, un periodista, dice, estos inútiles llevan 5 años con la Tinería. Entonces a mí me daba gana de cogerlo y decir, mira, vamos a ver por qué llevamos 5 años con la Tinería. Entonces uno comprende que estos procesos muchas veces dan más disgustos que frutos. Pero yo creo que hay que tener la fuerza y el convencimiento de que las cosas se hacen con tesón. Y al final, la vida da la razón. Y hoy cuando ve uno, por ejemplo, Orense, que puede por andar por calles que no andaba, cuando uno puede ver por Lugo que puede andar y tomar una copa por calles que era imposible y que estaban prohibidas por todas las madres y padres de buena familia, y ve que se puede pasear por allí, pues uno se convence de que las políticas a largo plazo, hechas con esfuerzo, con tesón y soportando la crítica, que es muy difícil soportarlo cuando uno tiene responsabilidades públicas, pues al final pues llegan. Y si no llegan, pues uno le queda el orgullo y a uno lo defenestran, porque la política es algo volátil, pues también queda la satisfacción de que uno ha luchado por lo que estaba convencido. Muchas gracias por recordar aspectos. Discúlpame que me centrase en Lugo, pero bueno, es una cuestión que, como comprende el director de la GAP, los de Lugo, pues somos de Lugo. Claro, sí, por supuesto. No, ya. Sí. Claro, por supuesto. Es que hablas de una persona extraordinária também, de Jorge.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. José António Redondo, Sr. Professor, Sr. Dr. Luís Bacelar, pela vossa participação, por todos. E eu julgo que o importante é ficar aqui muitas provocações para depois continuarmos a estar a refletir e haver aqui uma colaboração grande entre os juristas, entre os técnicos, entre os políticos. No fundo, temos todos um objetivo comum. Portanto, não somos contra os uns, contra os outros, mas, embora com opiniões contrárias às vezes, das deputações diferentes, queremos todos, de facto, o bem-estar das populações, a reabilitação urbanas, o equilíbrio ambiental, ecológico, mas sempre caminharmos no rumo da história, porque a história não para. E, portanto, pela minha parte, enquanto ocasionalmente fui o moderador desta sessão, muito obrigado a todos, e dava a palavra ao Sr. Carlos Oliveira para a sessão de encerramento. E só dizer que aconselhava, depois de estarmos tanto tempo sentados, uma pequena caminhada a pé para o centro da Vila de Monção e sugeria sairmos aqui à direita, em direção à Casa Museu, virámos de novo à direita e vamos ter ao centro da vila, à Praça de Oladeu, mais ou menos depois, a poente ao meio, está, penso eu, um magnífico exemplo de reabilitação urbana, que é a Casa do Curro, onde está instalada o Paço do Alvarinho, onde vamos ter o prazer de conviver um bocadinho à volta do Alvarinho de Monção. Muito obrigado.